O nosso tema, a nossa pauta, a partir de agora, a gente está recebendo o secretário municipal de Planejamento e Meio Ambiente, Rodrigo Arte. Bom dia.
Oi, bom dia, Cal. Bom dia a todos os lorencianos, lorencianas, a todos os ouvintes. Sempre um prazer muito grande estar aqui, vocês sabem disso. Gosto muito de vir aqui para a gente dar informações para a população, né? Tudo que nos cerca, a Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente.
Acompanhando as plataformas digitais aqui da Prefeitura. Olha só, avanço tecnológico na administração, Prefeitura contrata empresa para modernizar processos. Também tem o quiosque de educação ambiental na praia. E no dia 12, agora sexta-feira, tem coleta de resíduos eletrônicos.
Isso aí.
A tua pasta está cheia de assuntos, Rodrigão.
A gente está sempre trabalhando, né? Tem muitas coisas, muitos projetos que a gente toca pra frente, né? O nosso dia a dia é bastante, bastante corrido, mas isso é bom, eu gosto, Cal.
Vamos começar pelas novidades aqui.
Sim.
Do que se refere essa contratação de uma empresa para modernizar os processos? Que tipo de processos?
O que acontece assim, Cal? Aproximadamente, logo quando eu assumi a Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente aqui no município, um dos meus pedidos, né, ao prefeito Rudinei, né, eu conversei bastante com o nosso vice-prefeito, que hoje está em exercício,
Cléo Arte.
Também, né, que uma das necessidades do município, da prefeitura municipal, era a gente modernizar os procedimentos administrativos, né, os procedimentos de gestão. E isso envolvia a contratação de uma empresa, de um software de gestão pública para a gente digitalizar, informatizar toda a prefeitura. Eu participei em 2009, quando eu ingressei na Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, eu ingressei justamente para a gente implantar um software de gestão ambiental. Quando eu cursei a administração de empresas, eu tive muito contato com esse tipo de sistema e a gente tem ganhos maravilhosos, assim, porque o que acontece, Cal? Imagina, eu tenho até para a nossa população entender do que eu estou falando. Tu imagina que há um tempo atrás, tu precisava ir no banco quando tu queria fazer um depósito. Tu entrava numa fila, né? Tu ia lá com o teu dinheirinho e tu fazia o teu depósito. A partir da modernização, né, dos softwares de inteligência artificial, o que começou a acontecer? Começou a acontecer que as filas diminuíram porque hoje no teu celular tu tem aplicativos que tu consegue fazer todas as transações bancárias.
Não precisa mais entrar em fila.
A prefeitura, nós queremos caminhar para a mesma situação. A população que precisa ir na prefeitura vai continuar, sim, sendo atendida, né? Mas também a gente precisa modernizar os serviços. E é isso que a gente está querendo atingir com a contratação dessa empresa. É uma situação que a gente vai alçar o município num novo patamar de oferta de serviços públicos, né?
Dá uma forma objetiva do que vai reduzir filas aí.
Por exemplo, hoje você precisa de uma certidão de localização, né? Um exemplo bem comum, assim, e que acontece muito. No momento que o sistema ele entende, ele tem todos os dados, né, de que estão dentro dos bancos de dados do município, né, sobre localização. Esse sistema ele entende como funciona o plano diretor, as leis municipais, os mapas oficiais. Você vai poder solicitar uma certidão e receber de forma imediata, simplesmente do seu computador de casa.
Computador, aplicativo talvez?
Aplicativo também, exatamente. Com assinaturas digitais. É um sistema que ele nos dá tempo, né? A gente tem um ganho muito grande em eficiência, em tempo, né? E uma certidão hoje...
Até porque,
por exemplo,
o CEPLAMA é uma pasta muito complexa.
É bastante, e ela é complexa porque o que acontece? Os nossos sistemas burocráticos de aprovação de projeto, eles são realmente complexos. Serviços de engenharia, de arquitetura, são serviços que demandam muita paciência, né? Muita expertise para que a gente consiga tocar para frente, né? E no momento que você digitaliza todo esse sistema, né, você tem um ganho enorme em eficiência, em praticidade, né? E que essa experiência eu carrego comigo, Cal, porque quando nós implantamos o sistema de gestão ambiental, nós tínhamos praticamente o mesmo problema que nós enfrentamos dentro do planejamento do município, né? Às vezes você trabalha com pouco material humano, né? E com uma carga cada vez maior de processos.
Esse plano de gestão ambiental, né? Até tem pessoas, bom, vou comprar aquele terreno, pô, tem uma árvore que não posso mexer.
Exatamente.
Então, quem trabalha nessa área sabe o quão é importante.
Com certeza. Quando nós implantamos o sistema de gestão ambiental, nós ganhamos em eficiência, tanto que hoje o Departamento de Gestão Ambiental ele atende a pleno com muitos poucos muito poucos funcionários, entende? Nós temos a nossa supervisora de licenciamento ambiental, nós temos o fiscal ambiental e temos uma pequena equipe junto, mas atende a pleno porque nós temos um software de gestão ambiental. Isso é importante que a população entenda. No momento que a gente modernizar os serviços da prefeitura, todos saem ganhando, né?
Não menos importante, aí falando sobre conscientização, novamente está aberto o quiosque de educação ambiental lá na Praia das Nereidas.
Sim.
Com aquela atividade tradicional, ou seja, que consiste na troca dos resíduos recicláveis por mudas produzidas no Horto Municipal. Você ganha uma mudinha.
É, eu tenho um carinho muito grande por esse projeto, Cal, porque eu fui um dos idealizadores do projeto, né? Lá atrás, há anos atrás, quando a gente implantou o quiosque. E me orgulha muito porque o quiosque, ele é um projeto de educação ambiental que ele precisa que várias pontas funcionem. Por exemplo, nós tivemos uma produção muito grande de mudas de árvores nativas, né, de hortaliças, flores, agora este ano de 2023, lá no Horto Municipal, e isso fez com que a gente tivesse material para a gente desenvolver os nossos projetos de educação ambiental, inclusive o quiosque de educação ambiental.
Tem quantidade, assim, para mim ganhar a mudinha? Qual é a quantidade que eu tenho que encaminhar de lixo reciclável? Tem isso ou não?
Mais ou menos.
Mais ou menos.
O que acontece? Assim, existe uma sensibilidade de quem vai atender lá. De que forma? A população, eu até gravei um vídeo que foi nas redes sociais, né? E eu disse o seguinte: leve 3 sacolinhas de resíduos recicláveis, né? E ganhe uma muda de árvore nativa.
Ou seja, né? Leva o seu lixo de fato.
Leva o seu resíduo reciclável, exatamente. O pessoal leva lá, às vezes, uma sacola enorme de, né, de garrafas PET, né? Tá valendo. A nossa intenção é inserir a população e conscientizar.
Deixa eu ver se eu entendi. Não vai lá largar só um papelzinho de bala.
Não
traz o teu lixo, de fato.
Exato. Isso é um projeto, Cal, que acaba instigando aquela pessoa que ela gosta de separar o resíduo, sabe? Porque todos nós deveríamos fazer isso, né? A gente deveria ter essa prática dentro de casa de separar o nosso resíduo. No momento que você separa o seu resíduo orgânico do resíduo que é reciclável, este reciclável você pode levar até o quiosque de educação ambiental e ganhar uma muda de árvore nativa. Você acaba fazendo dois benefícios para o meio ambiente, né? Contribuindo de que formato? Você vai ganhar uma muda de árvore que provavelmente você vai plantar em algum espaço seu.
Essa é a ideia.
Essa é a ideia, né? A gente vai fazer a troca do carbono, a gente vai ganhar em oxigênio e ainda você vai separar o seu resíduo reciclável, ajudando também o meio ambiente. Esse resíduo não vai para arroios, não vai para beiras de sanga, não vai para dentro de matos, né? Não vai para os espaços públicos e você, como cidadão, vai estar apoiando, né, a nossa subsistência, a nossa sobrevivência.
Ô, Rodrigo, quando se trata de lixo reciclável, tem algumas reivindicações? Eu sei que é um serviço terceirizado, não é a SER mais? Como é que é o nome da empresa que faz o recolhimento?
Na verdade, continua sendo a SER, mas a SER hoje ela não é mais uma associação. Agora ela alçou a uma cooperativa de recicladores, né?
Certo.
Ela ainda mantém a mesma, como se diz, na legislação ambiental, ela ainda é uma empresa, né, que ela tem como a sua premissa é trabalhar com pessoas que estão em situação, famílias que estão em situação de vulnerabilidade social. Primeiro se montou uma associação. Hoje, pelo trabalho efetuado durante vários anos, eles já tiveram condições de alçar agora a uma cooperativa.
Tá, né? Mas o que a gente
mas
escuta?
Mas o serviço e o que a prefeitura tem com a SER, né? Eu ainda chamo de SER porque é o que o pessoal conhece. Nós temos um contrato com a SER, né? É um contrato que foi renovado agora há pouquíssimo tempo. Eu trabalhei bastante para isso, porque eles ofertam um serviço que eu tenho para mim, né, Cal? Que ele é dentro da cadeia de resíduos do município, dessa coleta, do processamento. Eles nos ofertam um serviço que ele é primordial para o município. Ou seja, eles coletam esse resíduo todo, reciclam ele e comercializam para angariar recursos para suas famílias que estão em situação de vulnerabilidade social.
Mas o que eu gostaria de passar, né, para a pasta, passar para o CEPLAMA, passar para a administração municipal.
Sim.
Tem algumas reivindicações referentes a essa coleta em algumas zonas que não tem os containers ainda, né?
Uhum,
que
sim.
A prefeitura vem fazendo o trabalho certinho do recolhimento do lixo orgânico, claro, algumas exceções, esses dias o caminhão estragou ali, enfim.
Sim,
mas
acontece.
Que vem fazendo certinho,
sim,
né? O serviço de recolhimento do lixo orgânico.
Uhum.
O que não acontece de forma assim programada com o caminhão do lixo reciclável. que acontece, por que, que acontece alguns atrasos?
Na verdade, o que, que acontece? A cooperativa, ela é importante que a nossa população saiba que a cooperativa é uma empresa à parte do município, né, da prefeitura, mas que tem um contrato com o município. Eles também, assim como qualquer cadeia logística, eles enfrentam também empecilhos, entraves, né? A Acer, há pouco tempo atrás, também teve o seu caminhão com problemas mecânicos, eles tiveram que consertar. Ou seja, são problemas pontuais que acabam atrasando a coleta. Isso sim, mas hoje, né, eu tenho a informação de que está tudo ok. Né? Eles estão com todos os funcionários deles trabalhando, o caminhão tá em ritmo de coleta, né? Tá trabalhando normalmente. O que acontece? Assim como a coleta de resíduos orgânicos, que é essa que vão para os coletores, eles também têm um calendário de coleta, né? Uma parte do município eles coletam 3 dias por semana e a outra parte do município coletam 4 dias por semana. Existe um calendário que está no site do município, que tu pode ter acesso a ele, né? E esse calendário é respeitado. Claro que, assim, eu sempre digo para o pessoal, tá, mas houve uma reclamação, né? O pessoal não coletou, o que, que a gente pode fazer? Tem os nossos canais de atendimento. A gente tem um contato muito grande com a série, com a Cooperforte, que hoje é Cooperforte.
Cooperforte, eu queria lembrar do nome.
É. E o que acontece? O pessoal pode ligar para a Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente e nos dar um toque lá, dizer, olha, gente, né, o pessoal da série não passou em tal rua. A gente entra em contato com eles, a gente verifica qual é o problema. Né? Isso é importante que o pessoal saiba. Tem os canais de comunicação.
Uma grande reivindicação que tem um ano para solucionar. É. Dia 25, dia 1º. Né? A gente entrevistou o pessoal aqui da Cooperforte, uhum, e salientar, pô, a gente também é filho de Deus, a gente também, claro, precisa descansar. Mas no final da entrevista deu a entender que foi um consenso junto à Prefeitura Municipal. Por que eu falo dessas duas datas? São, uhum, as datas que mais tem lixo reciclável pela cidade, principalmente o 25.
É verdade, é. Sabe que essa logística.
Mas
toda...
eles também são filhos de Deus.
Claro, não, é. A cooperativa, eu conheço todos eles, cada um dos funcionários lá, que são geridos pelo seu Tobias, né? Que há muitos anos trabalha com reciclagem. Acontece que a gente vem conversando bastante sobre isso, né? A informação até que foi passada de que não teria essa coleta de resíduos, né? Na verdade, ela teve um espaço ali no feriado que realmente não houve a coleta por parte deles, né? Do reciclável, né? Claro que o resíduo orgânico, que é aquele resíduo que gera mais cheiro, mais
cheiro
incomodação,
ruim,
esse continuou o calendário normal, né? E o resíduo reciclável, eles anunciaram essa, né, essa dinâmica deles de parar no dia 1º de novembro e no Natal, justamente para o pessoal poder se organizar e, olha, vamos deixar o resíduo reciclável aqui dentro de casa, porque daqui a pouquinho eles já estão passando de novo. Se trata um pouco também de informar a população para o pessoal, daqui a pouco, se todo mundo bota o seu resíduo reciclável para a rua, e aí vira uma bagunça, né, Cal? Então, por isso que foi informado que no dia 1º, no dia 25, não teria essa coleta, né? É por isso.
Entendi, mas até talvez no ano que vem trabalha dia 25, dá 2 dias de folga depois.
Exato.
Pro pessoal, talvez. É que fica um acúmulo, tá cheio de turistas na praia ali, fica aquele amontoado de papel de presente, de
mas
caixa
sabe
de papelão.
Mas sabe que a gente conversou com eles até sobre isso, né? Pra que a gente, no próximo ano, a gente organize melhor esse sistema, né? Porque, como tu disse, né? Claro que são filhos de Deus, eles têm os direitos deles de folgar e também ficar com as suas famílias, né? Eu acredito que a nossa população até compreenda isso também.
Compreende.
Né? Claro que sim, né? Mas a gente pode organizar melhor isso, com certeza.
Talvez trabalhar meio turno e depois tenha 2 dias
exato,
de folga para aquele pessoal que trabalhou cedito, assim, talvez, né?
Quando a gente tem boa, como é que se diz? Quando a gente tem boa camaradagem, boa relação com as pessoas, isso é fácil de acordar e a gente tem como fazer um planejamento melhor.
E o Darcy faz uma pergunta pertinente.
Claro,
tem um lote com muitas lâmpadas, o que faço, onde descarto, pois são muitas lâmpadas.
As lâmpadas é o seguinte, né? É Darcy, né?
Darcy.
É, Darcy, assim, ó, o que acontece? Se você tem uma quantidade muito grande de lâmpadas, tem uma empresa que a gente traz, no dia 20 de março, a gente tem uma campanha que vai ser realizada na Praça Central, e essa empresa, ela leva embora esses resíduos de lâmpadas, tá? Só que o que acontece? Como é um material que ele é poluente, né? São lâmpadas fluorescentes, né? Esse material, no caso, ele tem que ser descartado por empresas específicas que cobram por esse descarte. Então, essa empresa que vai estar aqui, a empresa Nato Somos, no dia 20 de março, eles levam essas lâmpadas, mas claro que tem um custo, né? Cada lâmpada me parece que custa R$3 para ser descartado. Outro ponto importante que a gente precisa dizer, e isso é uma informação para a nossa população, claro que não sei se vai ajudar o Darcy dependendo da quantidade de lâmpadas que ele tem, mas nós temos empresas que vendem essas lâmpadas, né? Por exemplo, vou dar um exemplo, né? Supermercado Guanabara, Iepsen, né? A própria Projeta também.
Eu lembro, você que são me empresas disse que quem vende tem a obrigatoriedade de
receber de volta.
Receber de volta as lâmpadas.
Exatamente, é.
Só que tem que apresentar a nota.
Tem que apresentar
lembro
a nota.
Disso também.
Exatamente, é. E essas empresas hoje trabalham com uma certa responsabilidade socioambiental. O que que acontece? São projetos, a própria Projeta faz isso.
Até, por exemplo, empresas especializadas de lâmpadas, assim, também têm essa obrigatoriedade?
Não, porque essas empresas fazem... O que que elas fazem? Elas desenvolvem um projeto para tentar sanar o problema de anos sem outras empresas tomarem parte disso, entende? Por exemplo, nós temos um passivo muito grande de lâmpadas que não foram descartadas e que ficaram, né, nos fundos das casas, nos fundos das empresas, e que hoje essas empresas trabalham com esse descarte por isso, para tentar diminuir um pouco toda essa quantidade de lâmpadas. Mas elas não têm a obrigatoriedade, mas são projetos que são sócios ambientais,
então,
e as empresas
a informação, ou dia 20 de março, aqui a Natu Somos, claro, um valor aí de R$3, que o Rodrigo acredita ser de R$3 para cada lâmpada, ou você apresenta a nota das lâmpadas onde você comprou, por exemplo, no supermercado, e aí eles têm a obrigatoriedade de
isso,
levar essa lâmpada.
É, eu digo uma obrigatoriedade porque isso é lei, entende, Cal? Nós temos uma cadeia de que a gente chama de logística reversa. Tudo que é material que você fabrica e ele é poluente, ele é contaminante, aquela empresa que fabrica e depois a empresa que vende, revende aquele material, eles têm a obrigatoriedade de receber esse material de volta para ele voltar para o setor produtivo.
Para a gente encerrar,
sim,
os pontos de entulho, de coleta que haveriam espalhados aí pelo município, e o próprio secretário havia salientado nesse programa que, olha, daqui 1-2 meses estará aberto mais um ponto de coleta. Ainda não.
Assim, nós temos já todo o material de um novo ecoponto, né, que a gente
ecoponto,
quer.
Isso.
É, exatamente. Nós temos todos os equipamentos que já foram adquiridos. Claro que dentro da gestão pública a gente enfrenta algumas barreiras, né, que são questões contratuais, né. Você precisa, nós hoje, a fase que nós estamos regularizando a documentação de propriedade do imóvel onde vai ser feito o ecoponto. Então tudo isso leva um certo tempo, mas nós vamos atingir, com
certeza. E as próprias questões ambientais.
Exato.
Ceplama também passa pelos mesmos embrólios.
É, a gente sabe que assim nós não podemos fazer nada dentro do município sem que se faça todo o licenciamento, todas as burocracias elas precisam andar, e isso leva um tempo. Mas é importante que a gente ainda demonstra bastante otimismo e com certeza a gente vai ter um novo espaço, sim.
Rodrigo, faz um convite então, porque no dia 12, agora sexta-feira, tem mais uma coleta de resíduos eletrônicos.
Exatamente,
em São Lourenço.
Exatamente, gente. Assim, ó, é bastante importante. Na nossa Praça Central, no dia 12, começa às 9 horas da manhã e se estende pela tarde também. A gente vai estar com a empresa Tecnolixo, que essa empresa é de Camaquã, e ela desenvolve esse projeto de coleta desses resíduos eletrônicos, né? E conduz até uma empresa que vai fazer toda a reciclagem desse material, vai desmontar esse material, levar para as empresas produtivas, que vai gerar novos televisores, rádios, eletrodomésticos.
Olha aí.
E se você levar esse seu resíduo que não está mais
tu
utilizando...
Tu está cuidando de São Lourenço.
Exatamente.
Está cuidando da tua cidade,
você está compartilhando sendo cidadão. Então
é,
faço esse convite com muita energia, gente, né? Vamos contribuir. Se você tem algum material que você diz assim, puxa vida, aquilo ali está largado, está pegando chuva, ele pode estar sendo um contaminante do nosso solo. Tire ele dali.
Olha,
tire
na
dali
garagem na que tem um monte, tá?
É verdade. Tá feito convite para nossa população. Te agradeço muito o espaço, viu, Cal? É sempre um prazer vir aqui conversar com a turma.
Secretário Municipal de Planejamento e Meio Ambiente, mais fácil, Ceplama.
Ceplama.
Secretário Isso. Ceplama, Rodrigo Arte, muito obrigado pela presença. Valeu.
Obrigado, Cal. Valeu.
Até a próxima.
Agradeço muito. Até a próxima.
Política, economia e os assuntos que estão em pauta na vida do cidadão.
Rádio São Lourenço está apresentando Rui Fernando e o programa São Lourenço Repórter.
Tudo com imparcialidade, precisão, agilidade e reflexão. É fato, é notícia, é informação.